Atenção, tripulação, atenção, senhores passageiros. Conforme programação, nossa viagem de retorno irá começar. Solicitamos que ocupem seus assentos, travem o cinto de segurança e confirmem se deram a dose de diazepam indicada para os galináceos. A previsão é de clima ameno. Teremos uma viagem tranquila. O freio está falhando um pouco, mas a viagem é de volta para casa e na volta ninguém tem pressa. Teremos um serviço de bebo com bolo borrachudo e feijão. Aproveite a viagem, eu sou o comandante Júnior.
Com licença, com licença, com licença, sai do meu lugar, por favor. Cheguei, Fabi, vamos lá, vamos voltar.
E aí, galera, Eveline, vamos fazer essa viagem de volta. Aperta os cintos que o motorista tá doido.
Aqui é Roniel falando. Quem quer comprar uma balinha? Eu podia estar tá roubando, eu podia estar tá matando, mas estou trabalhando, gravando um podcast. Boa noite, gente. A Topic já foi pro terminal, já vai dar outra volta e nós estamos aqui de novo, tudo junto.
Oi, Rejane, apertei o cinto já. Pode trazer minha barrinha de cereal.
Vou trazer aquele bolo borrachudo para ver.
E quando você acha que entende o idioma do local que você está visitando e isso se torna um enorme perrengue? Vamos ouvir uma participação do meu amigo Jadson e do meu amigo Enaldo.
Eveline, quando a gente foi para a Argentina, né, outro país, outro idioma, né? Todo mundo achando que ia dar tudo certo e tal. Na verdade, boa parte da viagem foi. A gente conseguiu entender muita coisa, como Buenos Aires é uma cidade onde vai muito brasileiro, eles entendem também muita coisa do que a gente fala, né? Mas sempre tem aquelas histórias. A gente teve duas situações que foram engraçadas. Uma, a gente foi, tava muito a fim de comer pipoca e a gente não achava pipoca em canto nenhum. E aí a gente foi no supermercado, porque no hotel, no quarto que a gente estava, tinha micro-ondas. E aí a gente foi no supermercado comprar pipoca de micro-ondas, né? E aí a gente tinha que falar pipoca, como é que fala pipoca? Aí vai aonde? No pai dos burros, Google Tradutor. Aí a gente olhou no Google Tradutor como era milho de pipoca, né? Aí tinha lá, palomitas de maíz. Palomitas de maíz. Aí a gente foi e falou. O cara perguntou o que a gente queria, a gente não tinha encontrado no supermercado, né? Foi pedir ajuda. Quando a gente foi perguntar, por favor, palomitas de maíz. Aí o cara, palomitas de maíz. Aí a gente, não, olha no Google aí de novo, pipoca de micro-ondas. Aí, beleza, aí palomitas de micro-ondas. Aí falou de novo, palomitas de micro-ondas. O cara sem entender nada, palomitas de micro-ondas. Aí eu, muito esperto, muito inteligentemente, falei soletrando, pi. Pipoca.
Oh,
Aí o
meu
cara vai
Deus.
falar assim, ah, pipoca tá bem ali. A outra foi quando a gente foi, ainda na Argentina, a gente foi comprar umas roupas, né? Tinha lá uma 25 de março na Argentina, que era um local chamado Once, né? Uma praça, a Praça da Once. E aí a gente lá, atrás de um suéter, que tava frio e tal, a gente tinha lavado, não tinha lavado tanta roupa de frio, foi atrás de um suéter. E aí a moça perguntando, né? Com cera ou sem cera? Aí o Reinaldo, com cera, gente, que diabo é cera? Isso aqui, tecido encerado, que diabo é isso? Aí ela perguntando, né, a gente sem entender, dando um sorriso assim, né? Aquele sorriso meio murcho, né? Ela, com cera ou sem cera? Aí a gente se esperando, ela foi e mostrou que cera era zíper. Aí, com cera ou sem cera? Aí o Reinaldo, ah, zíper. Ela cera, ele zíper. Ela cera, zíper, ela zíper. Com zíper ou sem zíper? Foi isso, amiga. Nosso perrengue na Argentina foi esse.
E pipoca mesmo é palomito, né? Pipoca. Mas como é a pipoca de micro-ondas, já geralmente já vem o nome ali, já se for fabricado aqui, ou se for o popcorn fabricado lá fora, eles já acabam chamando pelo produto.
Falou o
O
professor
expert.
Pasquale.
El Pasquale.
Já que estamos falando de perrengues internacionais, vamos para mais um perrengue, só que um perrengue bem chique, tá? Das minhas amigas Carol e Cecília. Obrigada, meninas. Beijo.
Essa história aconteceu na minha primeira viagem internacional. Tava que nem pinto no lixo, ia conhecer uma cidade da Europa, né? Matuta, lá do interior do Ceará. Então, tava feliz e apreensiva ao mesmo tempo, porque eu não tenho um inglês muito bom. Meu é mediano, entendo algumas coisas, falo algumas outras coisas, mas meu medo é ouvir as pessoas falando, porque eu sou meio surda no ouvido. Aí eu já fico meio, já não entendo muito bem ainda ser surdinha, né? Mas fomos só eu e minha esposa, com um roteiro feito por um amigo da gente que já conhecia lá 9 horas de voo lá para Amsterdã, direto, pelo menos. Chegando lá, eu olhei para aquele aeroporto, dar uns 3, 4 aqui do de Fortaleza. Eu digo, Jesus e Maria José, nós vamos para onde agora? Porque a gente precisava do aeroporto pegar um trem para a estação central de Amsterdã. E aí a gente viu, né, 2 meninos que estavam com a senhora. A gente se pegou e disse assim, vamos chegar perto desses meninos, perguntar para onde é que eles vão. Conversou com eles, ah, porque a gente precisa ir para a estação central. Então vamos com a gente vai para lá. Aí o menino, conversando com a gente, ele já morava lá. Ajudou a gente a ir lá para onde comprava os tickets do trem. Ficamos na fila, escutamos uma pessoa que estava na nossa frente dizer inglês, né? Que queria um ticket para a estação central. Aí, opa, vamos repetir a mesma frase. Chegando na frente da mulher, a gente repetiu a mesma frase. Aí a mulher, qual estação central? Aí eu, olha, e tem mais de uma. Aí a gente ficou, vale, meu Deus, saindo da fila. Falando de novo com o meninozinho que ajudou a gente. Aí ele, não, deixa eu comprar. Pegou dinheiro, entrou na fila. Disse a mesma frase a outra funcionária e ela deu os tickets para o homem. Eu digo, ah, é isso. Mas enfim, pegamos esse trem. Enche bateando lá para essa estação central. Chegando lá, o rapaz, uma bênção de Deus. Vocês pegam esse ferry boat aqui, o número 3. Vai lá para o outro lado. Beleza, valeu, tchau, tchau, foi um prazer. Foi-se embora. E aí, essa parte dos ferry boats ficava fora da estação central, né? E o frio comendo solto. Na espinha chega a tremia. E aí, a gente esperando, chegou o ferry boat, que é um barquinho massa que só, entrando tudo de graça, viu? E aí, a gente chegando do outro lado, cadê o hotel? Porque o amigo da gente disse que era só atravessar, o hotel tava lá. E a gente nada, e ainda bem que a gente tava com internet. Botamos no Google Maps, não, 600 metros. Eu, como assim? Ele disse que era o hotel, já tava lá quando a gente chegasse, só quando a gente atravessasse. Aí tentamos mandar uma mensagem pro amigo da gente, e nada deste menino responder. E a gente parada lá, tinha sol, mas tá o vento gelado e o frio aumentando. Depois, mais de meia hora depois, ele respondeu, dizendo, não, vocês pegaram errado. Voltem pra estação central, pega outro ferry boat, pega o número 1. Voltamos, e aí pegamos o ferry boat 1, atravessamos de novo. Chegamos lá, realmente o hotel tava mesmo na beira, assim, o hotel era um navio atracado. Achei massa, né? Super estiloso e tal, os cabinezinhos eram os quartos. Aí eu disse, olha, bem diferente, nunca tinha ficado num hotel que é um navio, né? Me fiquei um pouquinho preocupado com a minha labirintite, mas enfim, o bicho tava parado, né, atracado. Chegou lá na recepção, o rapaz não tava achando a reserva. Aí eu, pronto, e agora como é que nós vamos ficar? Vamos dormir aonde? Tá frio. Eu nunca dormi no meio da rua. Pelo amor de Deus, vou morrer aqui em Amsterdã. Pelo menos ia morrer chique, né? Aí chegando lá, não, a gente tem, porque o amigo da gente achava que a gente ia chegar no dia anterior. Aí deu um embrólio lá, só sei que o homem achou uma cabine pra gente ficar, chamar nossas bolsas lá. E ele já tinha marcado um passeio pra aquele dia, achando que a gente ia chegar mais cedo, né? Eu já tava morto com farofa. Aí era pra fazer um passeio nos canais de Amsterdã. Aí o amigo da gente disse, ó, vocês voltam no ferry boat e lá na estação central vai ter lá os barquinhos pra vocês pegarem. Aí lá vai nós de novo. Chega, rodamos a estação central todinha e nada de achar o diabo desses barcos. E a gente se informa e nada, o inglês desse povo é ruim, pior do que nós. E nada a gente... Não, e ele dizendo que era ali, era colar e vai pra um lado, vai pro outro. Só que passou mais de uma hora a gente atrás desses barcos. Até que uma criatura conseguiu dizer direitinho e a Aí, finalmente, a gente achou. Mostramos os tickets pro homem. Disse, não, é aqui mesmo. Sentamos no barquinho e fizemos o passeio todo sentado. Eu tava quase cochilando. Eu digo, não, não posso vir pra cá pra ficar cochilando, não. Aí, arregalava os olhos. Mas, assim, você fazia o passeio e tinha várias paradas no meio dos canais para poder você descer, conhecer aquela parte da cidade. Mas quem disse que a gente aguentou? Ficamos só passeando no barco, que a gente tá assim, acabado. Passeamos, mas também fizemos passeio todo dia na cidade, nesse barquinho. Mas foi meio perrengue, foi o primeiro dia na Europa, isso aí.
Ó, perrengue chique é outra coisa, né, minha gente? É. Se fosse aqui no Ceará, era... Atravessamos o canal da Barra, mas não, é...
Foi ótimo.
Fomos de ferry boat.
Dá um desespero você começar a tentar se comunicar e a pessoa não, né, não entende. É. Aí você tenta de todo jeito e não consegue. Aí fica aperreada andando para um lado para o outro.
E o povo mandando você ir para um lado e não é desse lado, é do outro e vai para o outro, gente. É negócio de língua. Por isso que...
Ainda bem que sempre tem um anjinho, né, para ajudar. Graças a Deus.
É.
Sempre tem alguém que tem uma boa vontade. Né?
Fora do Brasil, quando você escuta um brasileiro falando, dá vontade de você ir lá e abraçar.
Uma história da Bruna Marquezine que era assim, tava não sei aonde, ela ouviu um casal se abraçando, ela, ai que lindo, dá vontade de ir lá abraçar, aí a pessoa olhou e falou assim, vem, pode vir, quer dizer, era brasileiro,
era brasileiro.
Ela foi lá e abraçou.
Então agora a gente já passou de avião, já conheceu a Europa, a Argentina, vamos agora para nossa realidade mais próxima, vamos dar uma voltinha de ônibus, né? Então agora eu vou chamar o áudio da Ceiça, a tia do meu esposo, pede a benção, amor.
Benção, dia 6.
História de viagem já teve muitas. Teve uma viagem que eu fui, que no meio da viagem, aí eu comecei a ouvir o cacarejo de uma galinha. Aí eu pensei que era o som do celular, porque o som do celular tem, né? De bicho, antigamente tinha, de pato, de sapo. Aí eu pensei que era o som do celular, só que foi ficando mais forte o barulho da galinha. Aí a mulher disse assim, porque era um casal que estava sentado do meu lado, no outro lado do ônibus. Aí a mulher perguntou pro homem assim, tu não deu diazepa não? Pra galinha dormir? Aí ele disse, eu dei uma bandinha pra cada. Ela, mas foi fraca, que a galinha já acordou. Aí daqui a pouco a galinha acorda o galo. Era um casal que tava viajando com um casalzinho de ave. Era uma galinha e um galo. E até chegar no interior, eles tinham dado um diazepam. Partiu no meio de uma bandinha pra cada. Só que aí a galinha se acordou no meio do caminho e começou a cacarejar. E mais pra frente acordou o galo. Mas depois eles se aquietaram, sabe?
Gente, que absurdo dar diazepam pro galo e pra galinha. Meu Jesus,
eu nunca vi. Fica cada vez melhor. Escutei uma galinha. Uma pessoa perguntando: tudo do diazepam, não? Você fica o quê?
Eu já ouvi falar de dar Dramin, né? Inclusive, eu me lembrei do Greg viajando aqui para São Paulo. A própria veterinária recomendou. O Dramin não fez efeito nenhum, ele veio miando o voo todo dia.
Então era para ter dado diazepam.
É, para ter dado diazepam.
É.
Meu Deus.
Se ele for viajar de novo, já sabe. Fabi, a próxima viagem do Abreu também, viu?
É, o bichinho.
Diazepam nele.
Não, no avião, o Abreu tirou de boa, mas de carro, a gente fez uma viagem agora com ele de carro. Pense numa uma hora e meia de miau, 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 miau. Ai, Jesus.
É, perguntando por que não tá rendendo de avião. Só quer andar de avião. É.
E nos perrengues de ônibus, e a Ceça traz aqui outra história das aventuras dela. Vamos lá, escutar.
Outra vez, foi lá em Sobral. O ônibus chegou em Sobral. Aí eu ia para Tianguá. Aí entrou um bêbado e sentou do meu lado. E puxou conversa. Eu fingia que estava dormindo, mas ele não me deixava em paz. Dentro da mochila dele tinha comida, tinha pão, tinha tudo. E ele me oferecendo, eu dizendo que não queria. E uma garrafinha, tipo aquelas garrafinhas de refrigerante pequenas, pitula. E ele ficava me oferecendo se eu não queria o refrigerante. Só que quando ele botava na boca o refrigerante, era pura cachaça. Então eu deduzi que era refrigerante com cachaça. E mais cachaça do que refrigerante. Aí nessa putaria dele conversando comigo, o motorista esqueceu de pegar uns passageiros, deixou o passageiro na rodoviária. Aí teve que voltar para a rodoviária para pegar. Aí ele dizia assim, nós já estamos subindo a serra? Eu dizia assim, não, nós já estamos voltando para a rodoviária. Ele dizia, que putaria é essa? Nós estamos voltando para a rodoviária e nós não vamos subir a serra? Eu dizia, não, rapaz, se acalme. É porque o motorista esqueceu um passageiro na rodoviária e nós estamos voltando. Aí ele começou a esculhambar o motorista. Aí dizia assim, por isso que eu não gosto de viajar de Guanabara, que esses motoristas não prestam não, é tudo ruim. E nisso, o motorista foi, pegou o passageiro e se mandou. Aí o bebo se acalmou um pouquinho, mexendo nas coisas, botou um bolo borrachudo no meu colo, perguntou se eu queria, que a irmã dele que tinha feito. Aí eu disse que não queria, agradeci, devolvi o bolo a ele. Nessa confusão, quando eu abri os olhos, quando eu vi, já estava subindo a serra. Aí ele perguntou, nós já estamos subindo a serra? Eu digo, estamos, nós já estamos na metade da serra. Aí ele disse assim, por isso que eu gosto de andar nos ônibus da Guanabara, que os motoristas são bons. Eu digo, ah, é cão coxinha. Sem contar que ele disse que era cantor de uma banda que ia tocar lá em Croatá da Serra, que eu fosse lá, levasse minhas amigas e ficasse gritando na frente do palco o nome dele. E ele cantava só aquelas músicas antigas, os Folha. Tudo em inglês. Aí quando chegou em Tianguá, que eu descia, os passageiros começaram a dizer assim, eita bichinha, tu tenha paciência, esse aí eu não aguentava não. Aí eu disse assim, porra, agora ele vai ficar com vocês, que eu tô indo embora. Aí ainda pedi o número do meu telefone. Ui! E eu enrolei e não dei.
Que era top. No ônibus.
O bolo borrachudo.
E ali botou o bolo nas minhas pernas.
É um serviço de bordo que é um serviço de bebo, né?
Pobre sofre, ó, minha gente, como a gente sofre.
Se a viagem for durar 2 horas, com um acompanhante desse aí, ela dura 10. Ninguém merece, ninguém, cara.
Partindo mais uma vez de rodoviária, mais uma história de ônibus aí com a minha tia, numa outra aventura.
Tia Luíta.
Solta aí, produção. Tia Luíta, obrigado, tia Luíta.
A história de viagem é a do... que eu viajei eu, a mãe, a galera só de véia, tudo pra um lugar chamado Cágado, lá no Maracanaú. Aí o neto da tia Antônia, o Anderson, se danaram o dia todo no terreiro da casa, quando chegou a hora de tomar banho, a hora de jantar e dormir, ele não quis tomar banho, o dia todo ele não gostava de tomar banho. E quando foi tarde da noite, ele começou a chorar, estava com o cu assado. E a dona da casa, que era a dona Maria, disse assim: Maria Antônia, vai ali e vê se tem goma para eu assar no cu do menino. Aí a Antônia foi e não tinha goma. E os meus meninos, muito moleque, na época, ficaram tudo criança. Ficaram tudo mangando. Do cu do menino, que o menino tá jogando com o cu assado. Aí a dona Maria vai e diz: o que é que a gente faz se esse menino para de chorar? E a minha outra tia, que é a tia, que diz assim: também é o dia todinho, Antônia. O menino toma banho, nem tu, nem a mãe do menino tem moral, admira. Espera aí que ele vai já se calar. Aí a tia diz: não, se bater é pior. Aí tipo, não, eu já sei, eu vou aqui na cozinha, eu vou pegar um pouquinho de pasta pra passar no cu dele. Aí o menino, sabe o que começaram a rir? Pasta? A dona Raimunda, você tá ficando doido, Maria Antônia? Se o cu do menino já tá assado, que deve estar ferido, e tá com a pasta, e o menino, isso é um cu, é uma boca. Aí começaram a rir a mulher desse menino. E resumindo, o menino adormeceu, dormiu, assim mesmo, com o cu assado. De manhã bem cedo, todo mundo pegar a estrada para chegar na BR, tudo com aquelas trouxas, coisa de cara da pobreza mesmo, interior. Aí nós vamos para a estrada. E o menino, no meio do caminho, o dito menino do coassado, começou a chorar, que queria sorvete. A mãe dele se zangou, pegou um cipó verde. Você passou a noite enchendo meu saco, esse seu coassado. Agora, onde é que eu vou comprar sorvete para você? Estou no meio do matagal desse, você está vendo sorveteria aqui? Um cipó verde abarcou nas pernas dele, ia passando uma caçamba cheia de homem. Ei, velho, não vai com o menino, não. Ela, vai tomar no seu. E nisso o menino ficou para trás e não veio na frente. Então nós olhamos para trás e o Antônio, sozinho lá atrás, nada rindo. Aí eu voltei, só aí de mim, que é a mãe de mim. Por que o menino tá nada rindo? Quando eu olhei para dentro do mato, era um burro, a jumenta. Ele, olha, vó, como é que essa bichinha aguenta? Aí no instante de aí, como ele assim, regra, no instante passou o cu, parou de arder. E a vontade de comer sorvete também passou. E todo mundo foi rir. Pronto, essa aí é a minha história de uma viagem.
Minha nossa! A parte mais leve foi a com Maria Antônia e mãe de Antônia. Até aí. O resto. Depois de Antônia e Antônia.
Eu tô passando mal.
Eita, parabéns.
E o bom é que ela identifica o menino bem direitinho, né?
Por mais que ela tenha identificado o menino, ele só será conhecido como o menino do passado.
Ai, meu Deus. E a dona Isabela, ai, quando ela me mandou esse áudio, ela comentou assim, né? Ela mandou um áudio rindo, morrendo de rir. Disse que o menino só ficou rindo porque ele viu lá a jumentinha... A casa louca, né?
Pegando, não.
Aí diz assim, não, o da jumenta vai doer mais do que o meu.
Não podemos esquecer daqueles perrengues de quando a gente se organiza para poder viajar para a praia. Temos a história da minha amiga Cris com o perrengue dela viajando para Ubatuba.
A minha história de hoje, a minha primeira viagem, né? Porque a gente, quando tira a carta, você quer ir para algum lugar, né? E eu sempre falava que eu só ia ser uma motorista de verdade quando eu descesse a Serra de Ubatuba. Para mim era tudo. Porque eu sempre descia com os meus pais e ele sempre me falava como era tal. E eu, naquela expectativa, tirei minha habilitação tal. Teve um feriado prolongado. Aí combinei com 3 amigos para descer a Serra de Ubatuba comigo. Que iam muitos, né? Mas aí esses 3 não tinham carro, foi comigo. Ok, paramos, abastecemos, compraram um fardinho de cerveja, eu ali só na água, tranquilinha, mais ou menos, né? Era minha primeira vez e ninguém sabia. Se eu contasse, eles iam ficar, por mais que eles fossem comigo, mas ia ficar tensa a viagem. Vambora, tô indo, meio nervosa, tensa, mas e o pessoal lá bebendo, curtindo, cantando e tal, fazendo um monte de coisa, e eu lá, de boa. Aí chegamos, né, pra resumir, chegamos na serra, parei, que antigamente, muito antigamente, tinha o bar lá, né, no pé da serra. Parei, desci, tomei uma água no Gucci e pensei comigo, né, Deus tá comigo e amém. Bora, desci. Entrou dentro do carro, todo mundo brincando, conversando, contando piada, mó descontraído, e eu lá, coração na mão, tensa, nossa, perna bamba. O pé mal ficava no acelerador, freio, né? Mais freio do que acelerador. E eu só ali, pensando em tudo que meu pai me falava, aquele trânsito danado, porque era feriado, né? Então, todo mundo descendo. E eu lá, golzinho 1.0, chamando até o último. Cara, parece que nunca mais ia acabar. Era uma curva, e vamos de curva, e vamos outra. Quando acabou... Eu desci do carro, eu parei o carro, desci, respirei, catei uma latinha gelada, mas goela abaixo. E o pessoal sem entender, porque, e aí, o que, que foi? Tá com vontade de mijar, alguma coisa? Eu respirei fundo, aí eu falei, gente, foi a primeira vez que eu desci a serra. Meu Deus do céu, a galera entrou em pânico. Eu não acredito que eu quase morri sem saber. E que não sei o quê, me zoaram pra caramba e no final das contas deu tudo certo. Aí depois ficou a tensão do retorno, né? De subir a serra. Ai, foi hilário. Mas assim, eu fiquei muito tensa, fiquei apavorada, na verdade, né? Mas subimos também, subi à noite com trânsito, mas subimos tranquilo. Eu fui mais tranquilo, em compensação eles foram tensos. Tudo bem, ficou, né, um tete a tete. Mas deu tudo certo, a viagem foi ótima. Aí depois pronto, aí já era. Fiquei craque na Serra de Ubatuba. Essa aí é a minha história.
Ficou sabendo da notícia. Não é pra qualquer um não, viu?
Mas a primeira vez.
É de Ubatuba, pela
amor. Não.
De Ubatuba, não é pra qualquer um mesmo não.
Imagina a galera, como é que não ficou tensa, né? Sabendo que era a primeira vez que ela tava descendo a serra.
Ela mais nervosa.
Foi como ela me falou. Com medo bastava uma pessoa, né? Dentro do carro.
Tem muita gente conversando. É ruim, porque você pode perder o foco. E quando vem todo mundo, uma vez a gente viajou para Taíba, eu vim trazendo uma turma toda dormindo no carro. E eu dirigindo esse carro da Taíba até Fortaleza. Foi horrível também, porque...
Não.
A gente fica... Todo mundo, do jeito que tá todo mundo com sono, eu também tô, né? Só que eu tenho que dirigir, responsável por 5 vidas. Deus me livre.
E para mostrar que a Serra de Ubatuba não é para amadores, nós temos mais uma história do Josen.
Nossa, minha história, perrengue, foi um dia que nós fomos para Ubatuba, numa comboda tão velha. Eu, Leandro, César, na hora de subir, nós tínhamos que parar, descer todo mundo, empurrar como que não tinha força para subir. Todo mundo tinha que fazer, mijar no motor, para esfriar o motor, mijar no freio, mijar o freio, de tanto que fervia. Eram uns 10 caboclos, todo mundo tinha que descer e empurrar como que não tinha força para descer. Essa foi o maior perrengue que nós passamos até hoje na minha vida. E uma vez também, tem uma vez também que eu, no Fusquinha do Jegra, tava lá no Vaqueiro, o Fusquinha saiu a roda, a gente veio que correr atrás da roda no meio da estrada.
Meu Deus do céu.
Será que esse negócio de mijar é real?
Pelo que ele contou, né? Que tinha que mijar no freio e mijar no motor para poder esfriar o motor. Agora você imagina, para quem conhece a Serra de Ubatuba, você ter que descer para empurrar um carro.
Lá tem muita coisa.
É muita tensão, minha gente.
E o pessoal de São Paulo que conhece, dirige igual, né? Igual um bombom, vamos dizer assim.
A primeira vez que eu peguei um carro automático para dirigir, eu tinha as duas pessoas mais calmas da família dentro do carro, que é Fabiana e Cristiane, né? Lá estava eu no centro de São José dos Campos, e aí, calma, lá vem um carro, pelo amor de Deus, calma. Olha ali, freia devagar. Aí eu ia passar por um cruzamento, tipo, Fabiana, freia! Aí eu freiei e o carro era alugado, né? E o carro de trás podia bater na gente, mas foi ela que mandou frear. Aí todo mundo começou a gritar, meu Deus, o que é isso? E eu, gente, o que diabo é isso? Aí, Fabiana, fiquei com medo, começou a chorar dentro do carro, totalmente
tem equilíbrio. Tinha Cristiane também do outro lado. Eu, fala, meu Deus, cadê o diazepam da galinha pra dar pra essas duas aqui? Porque estão precisando, viu? Eu bem calmo, bem pleno, e ela uma chorando, a outra gritando. Foi uma confusão também.
Subir na serra que ia ser bom isso aí.
Deus me livre. E continuando com os perrengues de carro, né? A gente vai agora para uma história meio diferente, mas também com muito perrengue, muita vergonha alheia e muita humilhação. Pode soltar aí.
Quem trouxe esse áudio foi o meu cunhado, Rafael.
A gente foi fazer uma viagem missionária para Pedra Grande. E a gente ficou uns 2 dias lá. Fica ali pro lado da Galinha Choca, Quixadá, né? Aquele lado ali. Aí a gente pegou, ficou 2 dias lá evangelizando. E a gente tava comendo o que os moradores lá estavam dando pra gente, né? E a água lá era aquela água que vinha em carro-pipa. A gente tomava banho e cozinhava com ela. Ficou 2 dias lá. O dia que a gente veio embora, todo mundo comeu um feijão. Um feijão muito gostoso e tal. Eu, como já tenho o estômago educado para de manhã logo cedo, só que eu achei uma coisa estranha, que eu fiz cocô 2 vezes seguida. Aí, beleza, terminou o evangelismo, né, no dia seguinte, todo mundo entrou dentro dos carros. E aí eu fui com o meu carro, claro, e foi uma irmã atrás comigo e uma na frente. Rapaz, essa irmã suava de um jeito que parecia assim que... ela tava em cima de uma fogueira, porque ela tava doida para cagar. E o feijão fez mal a todo mundo. A gente seguiu num comboio, né, dos carros. Só que os carros começaram a se dividir. E a gente não entendia por quê, né? Teve uns que pararam no meio do mato para fazer... limpavam com folha. Foi uma coisa horrível. Eu fiquei sabendo de uma história que uma irmã parou num terminalzinho daquele de cidade pequena e cagou na lixeira, porque a coitada não aguentou. Eu sei que pense no perrengue grande. Por causa de um feijão, naquele tempo tava tão quente, que eu acho que fermentou o negócio por ali e todo mundo passou por essa situação. Foi só as histórias. Aí eu parei no meio do caminho e eu caguei em tal canto, caguei no mato. Né? Essa é uma história de perrengue, pensa.
E teve relatos de outros amigos nossos batendo na casa de estranho, pedindo pra usar o banheiro, pelo amor de Deus. E aí você imagina, né? A pessoa abria, a pessoa já ia emburacando pra dentro. Pensa,
é melhor do que na lixeira, né? Do que ele no meio do mato.
Comi, mas por algum motivo, graças a Deus, eu só senti vontade quando eu botei os pés em casa. E eu digo isso, Deus é testemunha. Quando eu senti, eu fiz uma oração. Falei, Deus, muito obrigado. Agora eu vou morrer. Fui agradecido. Porque não tem coisa pior, não. Eu posso esperar um ser humano do que esse.
Porque quando chama, não tem jeito não, né?
Eu me lembrei daquela história do Kiko Mascarenhas no Fábio Porchat. Da boa. Meu Deus!
Aquilo ali é icônico.
Pra finalizar os nossos perrengues de viagem, com uma pegada muito parecida com a história anterior, a gente tem um relato do namorado da minha amiga Daiane.
Olha, só de lembrar, já dá vontade de rir, ó. Era uma vez, né? Tava eu, o meu amigo Gabriel, o Ju, o meu amigo Pedrinho e o Tchá. Aí, o Ju, ele tava com diarreia, eu acho que ele tava meio doente, tava embaqueado no estômago, né? Aí tava cagando toda hora, né? Aí, beleza. Aí nós combinamos de, naquele sábado, nós sair, nós ia pro shopping, nós ia bater um treinão no shopping, né? Lá na academia do shopping, ia comer um McDonald's, né? Nós tava indo no carro, né? Aí tava, quando vê, né, tava no meio da estrada, já tava ali na Anguera ali, né? Aí do nada, assim, começa a feder dentro do carro, né? E todo mundo botando a culpa em mim. Ah, Ziz, foi você que peidou aí, você que peidou, você que tá fedendo aí. Para de peidar aí, Ziz, de novo você peidou, né? E todo mundo botando a culpa em mim, mas não foi eu que peidei, não. E tava aquele calorão, tá ligado? E aquele fedozão de bosta. Aí quando vê do nada, o Ju pega assim, ó, dirigindo, né? Olha pra cara do Gabriel assim, ó. E fala assim, nossa, Gabriel, eu peidei que quase caguei. Ju, agora, pelo amor de Deus, hein? né? Mas ninguém tinha se tocado que ele tava com diarreia, né? Porque tinha visto, ele tava falando isso daí desde manhã, que tava com diarreia, tava ruim da barriga, né? Mas na hora que chegou no shopping, né, mano? Chegou no shopping lá no estacionamento, nós tiramos foto, mas nós não percebemos nada, mano. Tiramos foto, tudo, né? Aí eu tava amarrando meu tênis, quando veio um cara atrás de mim dando risada, assim, né? Eu falei assim, esse cara tá dando risada, esse cara tá arrumando, né? Aí quando veio, o Ju tava lá na frente, né? Quando nós olha lá na... Mas ela na frentona lá, um trocinho no short dele, coitado. Eu teve que fazer vaquinha pra comprar um short novo pra ele. E adivinha, quem que queria ir dirigindo no lugar dele? Tava passando mal? Queria ir dirigindo no banco dele, tudo cagado.
Meu Deus.
Nossa.
Que vergonha pior, nossa. Não, viu?
Esse é o meu pior pesadelo, é isso. Eu já me limpei com meia. É. Achei que ia até nesse nível aí. Eu tava lá na igreja, eu fui pra uma sala que não tinha... Isso é Deus, até testemunha também. Fui pra uma sala que não tinha ninguém, aí eu fui, entrei, aí eu vi que alguém entrou. Entrou um pai, era a salinha das crianças. Entrou um pai pra dar o lanche do filho. Aí eu fiquei esperando um maior tempão ele sair. Não saiu, dei descarga. Ela só veio e falou, vamos comer em outro lugar. Não tinha papel, mas eu peguei a meia.
Emprestou a sala das crianças. Não teve mais nada nessa sala nesse dia. E agora vamos começar o nosso Qual é a Música? Hoje nós vamos falar da música Vamos Fugir, composição de Gilberto Gil e Liminha, lançada em 1984 no álbum Raça Humana. Essa música já foi regravada pelo Djavan, pelo Skank em 2004, pelo Natiruts em 2015. É uma música bem conhecida, tem uma pegada meio reggae, né? Fez muito sucesso nas rádios brasileiras e de outros países também. E a letra fala do desejo de fugir, não importa para qual lugar, né? Onde tenha quanto tranquilidade, diversão, para sair da rotina. Quem não adora fazer as malas e partir para um local onde nunca esteve, não é? O Gil só esqueceu de colocar na letra aquela parte. Me diga que irá, Ceará, Ceará.
Iremos, se Deus quiser. Não,
então, essa música, ela fala exatamente sobre isso, né? Sobre um desejo comum a todos nós humanos. A fuga em caso de necessidade. Seja um problema sentimental, amoroso, em família ou trabalho, uma situação constrangedora, ou então um momento político, como o de agora, né? Um encontro indesejado. A vontade de fugir vai aparecer em nossa vida em algum momento.
É, eu estava vendo assim nas minhas pesquisas sobre a música, né? Que é a questão da fuga. E muitos textos que eu vi sobre viagem, mesmo você procurando alguma coisa nova, às vezes você tem que trabalhar aquilo que tem dentro de você, né? Porque tem até um meme, né, do pessoal de ser pobre e feliz ou ser rico e triste? Escolhe ser rico e triste e aparece chorando lá em Paris, né?
Em Londres, em Cancún.
Só que aí é triste do mesmo jeito, né? Tá, vai carregar a tristeza com a pessoa. Então, é que a gente tem que abrir os olhos também. Às vezes você não precisa ter o dinheiro para conhecer as riquezas da nossa própria terra, né? Fazer pequenas trips ali, de carro mesmo. E, ou então viajar nas músicas, ou nos livros, rezar, meditar, fazer uma atividade física. Daqui a pouco tudo vai melhorar e a gente não vai precisar fugir, né? A gente vai viajar mesmo para conhecer coisas novas. E já pensou, a gente gravar um episódio desse em cada uma dessas praias aí que a música canta, hein?
É bom demais viajar, você ir conhecer outros lugares,
né? É o melhor,
né?
Investimento.
É, um investimento necessário. Não é à toa que é incrível como a pandemia ainda não acabou, mas todas as pousadas de locais de praia, aqui, pelo menos aqui no Ceará, estão todas lotadas. Seja feriado, não seja. Então, o pessoal parece que, como ficou muito tempo preso dentro de casa, agora está querendo tirar o atraso. Então, está todo mundo querendo viajar. Sendo que o ruim ainda não passou totalmente, né? Então, a gente tem que ter um pouquinho de consciência ainda.
Falando dos locais que a música fala, pra gente fugir, eu sempre tive uma curiosidade, esse nome Guaporé. Eu imaginava alguma coisa ali pelo Rio de Janeiro, como se fosse algum ponto turístico de lá. Mas eu fui pesquisar, esse termo vem do Guarani, que talvez significaria rio encachoeirado, Hoje nós temos um município chamado Guaporé, no Rio Grande do Sul, na região da Serra Gaúcha, mas algumas vertentes lá falam, da pesquisa, falam que esse Guaporé não seria esse Guaporé de agora que temos no Rio Grande do Sul. Seria Guaporé, uma região que é denominada na época por conta de um rio. Existe hoje o Rio Guaporé, que é o que faz a divisa, boa parte da divisa do Brasil com a Bolívia. E quando Gilberto Gil teria viajado, por volta de 1960, alguma coisa, na região norte, essa região chamada Guaporé, na época, encantou ele, por conta desses rios, as cachoeiras, muito bonito lá. Então, esse Guaporé seria essa região referente ao rio na nossa região norte aqui. Atualmente Rondônia, ali.
Oi, meus pastos, minhas terras.
É, lá um pouco além de. Como é? Bacurau.
Cacuau.
Bacurau. Não, tá.
Sim, o Sensacionalista, né? Aquele jornal. Vocês conhecem o Sensacionalista?
Sim!
Sim, né? Aí tem uma notícia dele que é assim: André do Rap sai sempre de Vamos Fugir. Né? Aí ele aqui na reportagem tem como se ele tivesse feito uma música. André do Rap, para quem não sabe, foi solto, né, pelo nosso querido ministro do STF, Marco Aurélio. E aí eles fazem uma, e o Sensacionalista é isso, ele pega a realidade e faz uma piada ácida em cima daquilo ali. E a matéria fala sobre isso, sobre uma versão da música que o tal do André do Rap teria feito de Vamos Fugir.
Chegou a hora de exaltarmos e indicarmos coisas boas para vocês. Nosso momento chega mais. Para você que pretende viajar futuramente, já pode procurar seus lookinhos de viagem no Lelis Brechó e Outlet. Peças baratinhas e consumo consciente, hein? Pode ver lá no Instagram, @le_lisbrechó, tá? Procura lá que tem muita coisa legal.
Massa. Eu vou trazer a indicação de um Insta, que é o @nifepé. São dois artistas no Ceará. Eles se vestem de Fred Mercury e performam vendendo paçoquitas nas ruas de Fortaleza. E o Instagram deles é muito massa. Inclusive, eles têm uns pacotes que tem desde um banho de paçoquita até o pacote chupa inimiga, que eles vão na plataforma elevatória entregar a paçoquita para você. Esse último pacote custa R$10.000, viu? E eles têm uma promoção, que pena que eu não posso participar, que a promoção deles é, eles dois lavam sua louça ouvindo o Queen. Então, você participa do sorteio, você tem que deixar a louça suja, que eles vão na sua casa, bota Queen pra tocar e lava sua louça na sua casa.
Poxa, pois tá aí. Já quero.
Quando tiver, eu vou marcar pra tu participar. @nifep.
Hoje falamos bastante em viagem. E por que não explorar esse mundão em sua própria companhia? O mundo é grande e a vida é curta para a gente esperar ter alguém disponível. Quem já tirou férias em um período em que não tinha nenhuma companhia legal para fazer uma viagem e acabou ficando em casa? Falando por mim, viajar sozinha pode ser uma experiência transformadora. Ajuda a desenvolver autoconfiança, sem contar que você faz seu próprio rolê sem precisar esperar pela vontade de ninguém. Para quem já se aventurou viajando sozinha ou tem vontade, mas não sabe por onde começar, eu vou indicar um blog chamado A Fragata Surprise. A jornalista Cíntia Campos, de 56 anos, conhece boa parte do Brasil e já visitou outros 35 países. Cíntia gosta de viajar sozinha e mantém no blog um espaço para compartilhar experiências e falar de neuroses, preocupações e dos cuidados que aprendeu a ter na estrada. Além disso, tem um espaço específico de dicas para viajar sozinha. O endereço do blog é fragatasurprise.com.
É legal, admiro quem gosta, mas eu não me dou bem com esse tipo de rolê.
A pessoa vai para a praia e esquece a sunga, realmente?
É, realmente dá não. Porque é capaz dele ir e não saber onde é que ele está.
Nem saber voltar.
Isso é uma certeza.
Não, é legal viajar com a galera. Só que às vezes você não tem ninguém para viajar e deixa de aproveitar as coisas com companhia. Para mim, funciona maravilhosamente bem viajar sozinho, não tenho problema nenhum com
isso.
E
é garantido você conhecer gente nova, porque você vai com certeza você vai ter que trocar algum tipo de ideia, né?
É, exatamente.
Eu queria indicar um canal no YouTube chamado Vivendo Mundo Afora. Além do YouTube, também está nas principais outras mídias sociais. Trata-se de um casal numa Kombi Home. Quem não sabe o que é Kombi Home? É uma verdadeira casa adaptada. Esse casal já foi premiado pela turnê que eles fizeram no Brasil. E estavam numa turnê agora internacional, né, viajando nessa Kombi. Infelizmente tiveram que parar lá nos Estados Unidos por conta da pandemia, tiveram que voltar de avião no Brasil, a Kombi está lá. Eles estão se reinventando com várias outras atrações aqui no Brasil, vale a pena acompanhar. Vivendo o Mundo Afora.
Show, uma indicação de hoje, no Instagram, na verdade, né? É, o arroba é o ladobondascoisas.oficial. Ele é um Instagram dedicado a isso, a ver o lado bom das situações, e eles contam algumas histórias, não necessariamente de histórias de dificuldade financeira, né? Como um outro Instagram que eu já indiquei em outro episódio. Esse é só algumas histórias bem legais. Uma delas que eu vi, que eu achei bacana, foi a história de uma neta, que a avó dela era viúva, né, há mais de 10 anos, e conhecia um senhor pela internet também. E eles marcaram o encontro, e ela bate umas fotos e mostra. Então, são histórias que eles se encontraram, né, mostra eles sorrindo, saindo e tal. Histórias, assim, bem boas nesse tempo que a gente está vivendo, né, dá um alívio. Enquanto você está postando ali no Instagram, você vai se divertindo. É arroba o lado bom das coisas ponto oficial. É muito bom. Tem várias histórias legais.
Pessoal, nossa viagem chegou ao fim. Mas tudo que é bom acaba, né? Até as viagens boas têm que acabar. Verdade. Muito obrigada a todos os nossos ouvintes e participantes. Vocês fazem o Bora Mais Nós muito mais divertido. Siga-nos no nosso Instagram, arroba Bora Mais Nós. E nos mande suas histórias. Elas podem virar vídeos super engraçados também. Participe e divulgue para os coleguinhas. Para nos mandar histórias também, pode usar o nosso e-mail, boramaisnois@gmail.com. E até a próxima parada, galera.
Beijo, gente.
Valeu, gente. Boa noite. Abraço. Beijo. Até a próxima.
Até a próxima.
Fui. Beijo, gente. Até a próxima.
Valeu, beijo, valeu, beijo, tomem beijo.
Tomem banho. Tomem banho e não comem. Comam feijão. Tomem banho.